cara, para explicar isso aqui para minha mulher, você não tem noção do que é isso. Porque a gente tava sem carro, eu tinha vendido antes para quitar o povo. Eu disse, olha, o carro, ele me... pode se dizer assim que eu tenho algo melhor que o carro para te apresentar. Ela assim, mas cadê? Deixa eu ver. Eu disse, tá no e-mail. É um acesso e um login, cara. Ela, meu Deus do céu, eu não acredito que você fez isso. Eu, claro.
Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que faturaram nesse ano 2 milhões de reais com as técnicas da Fórmula. Hoje eu tô aqui com o Amsterdã. Tudo bom, Amsterdã?
Bom e melhorando sempre, Eric. Tá tudo perfeito. Com você, como é que tá?
Muito, muito bom. E eu te pergunto, nesse ano de 2021, você faturou mais de 2 milhões de reais com as técnicas da Fórmula?
Até o presente momento, 3 milhões e 400 mil reais, meu amigo.
Nada mal. Em que nicho você fez isso?
Empreendedorismo na enfermagem. O nosso especialista, ele ensina enfermeiros a aumentar o seu faturamento com a técnica de prescrição de coberturas e tratamentos de feridas.
Uau, perfeito. E como é que você me conheceu?
Cara, antes eu tinha um negócio físico, prestava serviço, uma empresa de eventos e um grupo musical, e eu queria muito atrair mais clientes. Eu fui pesquisar no Google e eu encontrei um cara falando assim: se você aplicar veementemente o que eu vou te explicar aqui, cliente, vai chover atrás de você. Eu, uau, é isso que eu quero para o meu negócio. Cliente chovendo atrás de mim. Então, como eu queria muito explodir, aquela frase me impactou. E esse cara era o Érico Rocha. Então, eu fui atrás de algo para o meu negócio, para o meu negócio crescer, para ter muitos clientes. E eu fui me aprofundando e eu vi que esse cara falava de um negócio chamado de 6 em 7. Um negócio de 6 em 7, 6 em 7, que é muito além do que eu pensava, que era faturar 100 mil reais em 7 dias. Aí eu já comecei a dizer, estava bom demais para ser verdade. Começou todo direitinho, ensinando a coisa certa para o meu negócio físico. Agora ele está falando um negócio de faturar 7, eu falava para minha mulher, né? Faturar, isso é impossível, isso não existe. Isso aí deve ser, eu já vim de traumas e traumas e crenças, isso aí não vai rolar. Então eu comecei, primeiro, tendo uma resistência imensa ao Érico Rocha, por causa dessa promessa que para mim era algo impossível. Meu negócio, ele faturava tipo 8 mil reais no melhor momento, o cara vai falar que eu vou faturar 6 dígitos, quiçá 7 dígitos atualmente, né? Então esse foi o meu primeiro contato. Prosseguindo, eu fui me aprofundando lá no perfil e fui vendo que, cara, tem umas coisas que esse cara fala que tem sentido, que eu tô aplicando negócio físico, tá dando certo. E eu fui aplicando negócio físico, e sabe o que foi que aconteceu no negócio físico aqui? Cliente tava correndo atrás de mim aqui no negócio físico, cara. Tava bombando a gente, nós nos tornamos o número um, o pessoal perguntava o que que você tá fazendo. Aí eu, como um cara que sou muito aberto, gosto de dividir com a pessoa, eu disse, nada, não vou dividir essa fonte com ninguém, meu amigo, de jeito nenhum. Cara, eu tô só melhorando, mas eu tava fazendo uma verdadeira curadoria ali no seu perfil, até que chegou um momento que teve um firing em 2019, e aí eu já estava indo muito, muito, muito dentro. E lá no firing 2019, você fez, falou sobre o fórmula de lançamento, e quando eu cheguei lá no firing, não se falava em outra coisa a não ser o Érico Rocha. Todos os lugares, cara, ah, e o Érico vai palestrar, e o Érico vai palestrar, e eu não estava, sabe, mesmo procurando, eu não estava assim tão acreditando tanto. Não sabia quanto era o fórmula de lançamento ainda. Eu não imaginava o valor. Pouco tempo depois, abri a turma do Fórmula. Quando eu vi o valor, você se tratar de pegadinha comigo, eu não vou dar. Olha quanto esse cara está cobrando para. Não, isso aí já começaram muitos fantasmas na minha cabeça. O primeiro grande fantasma, Eric, foi que, falando um pouco da minha história, eu tenho uma curva de aprendizado muito lenta. Sempre reprovei antes de passar de ano. Sempre reprovei antes de passar de ano. Eu fiz 6 vestibulares, reprovei em todos. Chegou um tempo que eu disse assim, cara, eu quero só passar para dizer para o meu pai que eu passei no vestibular. Eu fiz para o mais fácil, que era um para uma vaga. E mesmo assim, era só não zerar e eu não passei. Aí eu ficava pensando, pô, sou um cara muito burro. Sou um cara muito burro. Terminei o ensino médio no supletivo, com 24 anos de idade, bem atrasado, né? E eu acreditava que essa parada do marketing digital, Érico, era só para aquela galera que é nerd, que vive dentro de um quarto, que sabe que abre uns computadores lá dentro e começa a fazer a parada toda. Eu não imaginava que isso era para mim, porque eu pensava que era algo muito complexo. Por eu acreditar que era algo muito complexo, e a calma com que você falava, eu dizia, pô, isso não tá dando certo, não tá certo esse negócio aqui. Aí o que foi que eu fiz? Ao invés de dar um crédito para esse Érico, que está vendendo um negócio muito caro e provavelmente vai me enganar, porque eu já estava ligado nas paradas aí das pirâmides que quebrava e era muito dinheiro e só dura 6 meses, eu vou ser da besta assim, né? Eu vou comprar outra. Aí eu comprei uma outra fórmula, e que era muito mais barata essa outra fórmula, que ensinava também parte digital. Só que quando eu entrei lá dentro, muito mais barato, Érico, lá tinha uma estrutura que tinha que programar o DNS, não sei de onde. Aí vai na HostGator, aí vai não sei o quê. Aí eu fui e me apliquei. Depois de 3 meses, eu vi que eu estava aprendendo algo para me vender, algo que era do cara que me vendeu. Não era algo para eu vender para mim. E quando eu cheguei naquele ponto de clareza, que ela disse, agora você vai vender esse produto aqui, que é o meu, depois de todo esforço, aí eu fiquei totalmente desacreditado e resolvi investir no mercado, sim, digital, mas acreditando muito ainda no meu mercado físico, sabe? Porque no meu mercado físico me dava muito dinheiro. Ah, mesmo, R$8.000 de faturamento era muito dinheiro, eu sobrevivendo aquilo. Então, eu não vou jogar o chapéu do outro lado do muro. Eu comecei a adquirir aquele conhecimento do mundo digital, fui adquirindo esse conhecimento do mundo digital, e chegou um momento na minha vida onde o mercado de eventos, Érico, simplesmente parou. Eu só vivia disso, eu e minha mulher. Vivemos do mercado de eventos, temos empresa de eventos, que veio a pandemia. E eu tive um prejuízo de aproximadamente R$100.000. R$100.000 para devolver. Eu tinha centenas de clientes no negócio físico, e esses clientes começavam com aquela loucura da pandemia, ninguém sabia para onde ia, ninguém sabia o que ia acontecer. E as pessoas vinham chegando e pedindo, e era um acúmulo, e você não sabia, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, como é que eu vou dar de conta disso? O Brasil estava parado, e os amigos, eu estava numa bolha onde tudo era muito complicado, e eu entrei em uma depressão profunda, amigo. Uma depressão onde eu fiquei lá na cama sem saber o que fazer e muito mal. Passei um mês em depressão. Só que, no meio disso tudo, olhando lá para as coisas que o Érico falava de lançamento, eu era o cara que ia lá para o podcast Faixa Preta, podcast 6 em 7, eu estava lá com caderno, não está aqui com caderno, não tem um caderno. Eu disse, cara, eu vou dar um voto, olha eu, vou dar um voto de confiança para esse Érico aí. Vai que dá certo. Pode ser, esse cara parece muito íntegro, fala muito calmo pro meu gosto. Então, parece muito íntegro. E a cada depoimento que ia tendo no feed, eu ia aprofundando naquilo e disse, pô, cara, pode ser. E eu comecei a fazer uns lançamentos no meu perfil com um produto de desenvolvimento pessoal chamado Liberte Seu Gigante. Segui fazendo engenharia reversa. Só que eu comecei a fazer umas vendinhas, assim, tal, só com a demanda reprimida. E eu, quando eu fiz uma vendinha, eu, uau, cara, como é que pode? Olha isso aqui, eu fiz essa quantidade de venda aqui, só que eram pouquíssimas, porque eu estava juntando aquele quebra-cabeça todo. Do outro lado tinha um rapaz chamado Railson Alves, que no meio dessa pandemia toda, ele é faixa preta, é plat agora. Sou plat também, viu, Érico?
Agora é outro nível, diferente a vida, né?
Não, cara, é diferente demais. Escuta isso aqui, cara. Aí o Railson, o pai dele vendia ovo, era um menino muito pobre mesmo, assim, pode-se dizer, em situação de vulnerabilidade. Railson do Ovo, conhecido. E amigo meu, ele estava vindo eu fazer aquilo. E ele já era aluno do Fórmula e estava fazendo um lançamento. Você acredita? Aí ele olhou para mim e disse assim, eu falou, ô Amsterdã, vi que você está estudando fórmula. Eu, é isso mesmo, amigo. Ele, cara, vem conversar comigo que eu quero te apresentar algo. Aí ele foi me apresentar o mundo do fórmula e teve algo que me impactou. O Railson, quando ele chegou na reunião, ele botou um celular, que era um iPhone X, eu lembro, como se fosse hoje, e a chave de um Corolla. Aquilo me impactou fortemente. Eu falei, gente, mas esse cara não andava na Pop? Tá com um iPhone X? E tá com Corolla, tá mexendo com errado, será? Meu Deus do céu, o que esse menino tá fazendo? Aí ele, não, cara. Cara, eu descobri um negócio chamado fórmula de lançamento. Uau, eu também. E agora eu tô lançando um cara e nós já fizemos 6 em 7. Quando ele falou que tava fazendo 6 em 7, o cara do meu lado, humano, assim como eu, da mesma realidade, um mundo caiu sobre mim. Eu disse, puxa vida, é verdade. Olha só se eu tivesse lá atrás, porque com certeza eu te conheci muito antes que ele. E esse cara aqui, Damas, tá fazendo 6 em 7 com esse cara. Ele disse, Amsterdã, o negócio tá tão grande, tão grande, tão grande, que eu preciso de gente pra me ajudar. Aí eu, uau, tá desse tamanho já, cara. Aí ele, é. E aí, o que que acontece? Nós estamos fazendo um lançamento aqui e eu preciso de pessoas para estarem comigo. Mas só que, ao invés de ficar feliz com aquilo, eu voltei para casa muito, assim, refletindo. Passou um filme na minha cabeça. Mercado, isso foi isso do mercado de eventos, né? Toda essa história. Desculpa aí a falta da cronologia. Ah, então, não, o mercado de eventos caiu e eu fiquei depressivo. Aí eu recebi uma ligação do Railson. Disse, Amsterdã, eu tô indo aí te visitar, meu amigo pessoal. Aí, cara, ele veio aqui me visitar, eu tava mal, mal mesmo, potencial suicídio, diagnóstico da psiquiatra. E ele disse, cara, vem trabalhar comigo. Eu tenho umas coisas para tu fazer. Tu gosta de copy, eu sempre gostei de copy, de copy, storytelling, enfim. Tu vai fazendo as copies para mim, pro lançamento. Eu fui fazendo as copies para ele pro lançamento. E sempre olhando ali para aquela Pradori com Rocha, hein? Fiz uma cópia e outra, eu ganhava R$400 com ele. Ele estava fazendo aquilo para me ajudar. Ele não tinha necessidade. Fez para me ajudar mesmo, que estava vendo que eu ia morrer, de fato. E ele me integrou à equipe porque eu comecei a ver naquilo uma esperança. Eu lembro que, de prestando serviço, já eu já conseguia pagar as pessoas que estavam ali, sabe? Eu pagava, negociava e tal. Aí chegou um ponto que eu me dediquei tão profundamente a isso e ele fez uma bonificação para os colaboradores dentro da agência. Ele perguntou, a gente bateu uma meta, eu vou dar um carro para esses dois que se desenvolveram. Aí ele saiu um negócio chamado Insider, que eu sempre olhava para ele, e ele falava que era do Insider. Aí ele recebia copo, recebia agenda, ele participava de umas reuniões lá 3 vezes no mês, que ele ficava sozinho com o computador, dizia, ninguém me perturba, porque eu estou no Insider. E aquilo ele falava e tinha análise e tudo, e eu disse, meu Deus do céu, esse negócio aí. Ele disse, Raílson, o que é Insider? Ele, cara, Insider é um lugar onde você tem um suporte. Lá de uma equipe, são faixa preta que estão contigo, e lá você tem todo o mapa, tudo. Eu disse, cara, isso é fenomenal. Aí, ao invés de pedir o carro, foi que eu pedi para ele, eu quero ser Insider, amigo, não quero carro. Ainda hoje, eu ainda não optei pelo carro. Aí ele foi e disse, ah, tu quer o carro? Tu quer aplicar no Insider? Não quer o carro? Não. Aí o outro colaborador pediu o carro. Aí eu, aplica no Insider. Cara, para explicar isso aqui para minha mulher, você não tem noção do que é isso, amigo. Que ele já estava sabendo. Quer dizer que a Raíssa deu o carro. Foi. E falou, cadê o carro? Porque a gente estava sem carro. Eu tinha vendido antes para quitar o povo. Eu disse, olha, o carro, pode-se dizer assim que eu tenho algo melhor que o carro para te apresentar. Ela, assim, mas cadê? Deixa eu ver. Eu disse, está no e-mail. É um acesso e um login, cara. Ela, meu Deus do céu, não acredito que você fez isso. Eu, claro. Quando eu entrei dentro do Insider, o meu mundo e a minha performance aumentou especificamente, precisamente, foi para 10 vezes mais. Eu comecei a participar de tudo, e o lançamento que a gente fazia desse Expert, que estava dando pouco mais de R$100 mil, com todo acompanhamento que eu estava fazendo lá, a gente foi, no segundo lançamento, pedir uma análise faixa preta com a FIU. E o que a FIU falou mudou o jogo de uma forma que eu digo para vocês, se a gente não tivesse entrado dentro do Insider, para ter o olhar da FIU sobre um ponto que era verdadeiramente cego, que nós iríamos bater cabeça o resto da vida e nunca iríamos ver. A gente não teria passado, a gente estava no recorrente 6 e 7, muito provavelmente. A gente foi lá e implementou. Quando a gente implementou essa sacada da FIU, automaticamente foi para 400 e poucos mil, com um investimento de R$50 mil. Eu disse, isso é brincadeira. Vamos de análise, mandando mensagem, vamos de análise, negócio é vida. Como é que foi? Como que eu perdi tanto tempo? O que me deixava assim, o que me deixava nas alturas era o fato de eu ter dificuldade com Roma. Aí tinha um Implement Day de Roma. Você não sabe o que é esse Implement Day, Eric? Eu vou te explicar. É um dia inteiro com faixa preta explicando e me ouvindo, dizendo assim, cara, Porque eu tô com problema de rumo. Daí tem uns faixa preta que são os top da galáxia lá, o Gui e o Orteiro, eles vão falar e as pessoas falam, meu Deus, tem implemente day. Aí passa uma semana, tem um plantão de dúvida. Aí passa não sei o que, cara, eu disse, pô, quer dizer que eu não sou burro, eu não tinha um método certo. Então, tudo aquilo que eu pensava sobre o que era o mercado de lançamentos, para mim ficou fácil, apesar de eu ser uma tartaruga das mais lentas possíveis. Mas eu comecei a sugar tudo que tinha ali dentro, implemente desde conteúdo raiz, implemente desde distribuição. Então eu vi que ali eu tinha, era um programa mesmo, um programa de acompanhamento. Um programa de acompanhamento e no que resultou isso especificamente. Com as dicas que a gente teve lá, a gente conseguiu fazer, aplicando R$50 mil, pode ser que não seja típico, pode ser que não seja comum, a gente conseguiu fazer R$1.300.000 em um lançamento. Então, quando a gente olhava para esse cenário, onde eu estava depressivo, quase morrendo, e o Railson veio aqui conversar comigo, me lançar toda essa proposta, eu vi que assim, que desnecessário tudo isso que eu passei por não acreditar desde o começo. Que desnecessário. Se eu tivesse começado lá antes, sabe, com certeza eu teria passado, não teria entrado em um nível de depressão, praticamente perdia a vida. E isso ficou muito claro para mim, que esse investimento foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Porque hoje, cara, eu quitei todos os... O Raios me chamou para ser sócio por causa da performance, né? Porque eu não sou besta. Ele me deu a oportunidade de dizer, eu vou pegar esse insight aqui, cara, esse insight eu vou fazer uns cadernos assim, de 12 matérias, e eu vou mostrar para esse cara que eu vou conseguir, que eu não sou burro, não. Eu não tinha o mapa correto. Eu não tinha a estrutura certa. O negócio estava muito complicado. Então, aquela parada que eu imaginava que era, ah, constrói um site. Não. Aí tinha lá, já dava dica certinha de onde tinha um site só do ponto, só para pegar e fazer. Cara, que maravilha isso aqui. Por que eu não tinha isso aqui antes? Ah, é ferramenta de e-mail. Não tem que programar ferramenta de e-mail. É só lá. Eu disse, cara, isso é muito simples fazer 6 em 7. É muito simples. É muito fácil. Posso dizer assim, cada caso é um caso. Mas porque era um ponto cego para mim, primeiro pela descrença, Érico, e depois, cara, porque realmente as coisas para eu acreditava, eu acho que o maior problema não era o programa, o maior problema era aquilo que eu acreditava que era capaz, juntando com as frustrações que a gente tinha aí. E no final disso tudo, o que acontece com o mercado de eventos, cara? Eu quitei todos, aí você me chamou para ser sócio, eu peguei todos os clientes. Você não sabe o que é essa emoção, não. Você pegava, você olhava para aquilo, eu chorava copiosamente. Pedindo, perguntando assim, meu Deus, a única coisa, quando eu comecei a empreender, eu queria empreender para ser uma pessoa honrada. E a gente tem muito essa cultura familiar de dizer que a única coisa que você tem é um nome. E chegou uma pandemia aí, e agora eu olho para isso, meu nome está literalmente destruído e eu não tenho um plano B para fazer isso. Então, quando começou a dar certo dentro do Fórmula, que o dinheiro foi entrando, que o Railson, eu lembro demais de como ele via Amsterdã, vamos fazer uma lista e vamos ver quais são os clientes que estão faltando. E a gente vai pagar todos esses clientes. Eu disse, cara, mas como? Nós vamos estudar o Fórmula, nós vamos fazer tudo. Aí a gente fala muito assim, a missão é muito louca. Nós vamos fazer, nós vamos aplicar. E a nossa cultura se tornou essa. Na hora que tiver uma vaga no Plat, você vai entrar, nós vamos bater essa faixa preta e nós vamos para cima. E a cada valor que entrava, a gente ia pagando cada cliente. Chegou um ponto que o cliente falava para mim, ah, eu quero cancelar, eu quero ver com você o negócio de multa. Eu, que multa, minha amiga, que multa, eu quero devolver seu dinheiro integralmente. Diga aí para minha irmã, só quando eu falo, não, pensei aqui para você, não tem problema. Aí eu saí pagando todo mundo, sem multa, sem nada, para ter tempo disponível para isso. Então, eu fico realmente, do fundo do coração, muito agradecido aí, a sua vida, né? Que através da sua vida aí, você salvou literalmente a minha. Você já pensou se não tivesse começado esse Fórmula de lançamento? Hoje eu estaria aí numa missa de um ano, provavelmente. Uma missa de um ano dentro do Amsterdão Oliveira, porque eu ia ter me matado, cara. Tava tudo certo. Tinha um caderninho preto, tinha um B final out lá, que eu já tinha até escrito carta e tudo. E graças a Deus, eu vi que é possível. É muito mais possível do que a gente pensa com as pessoas certas. Com o mentor correto também, olha aí, viu, Érica? Porque eu tive alguns mentores que não foi tão legal assim a experiência, mas com os mentores corretos também. E essa foi basicamente a minha trajetória, né, dentro do fórum. Aí, aplicando no Insider, depois que aplicou no Insider, agora foi a próxima conquista. A conquista mais recente foi que o Raílson, né, mandou para mim, lá de dentro do Platinum. Eu vi que ele tinha ido para o Platinum, eu sabia que era impossível ele não renovar. Eu sabia que ele ia renovar. Aí teve uma bonificação para o time e tal. O time batemos a meta e o time ganhou lá um aparelho celular. Aí eu ficava só pensando, pô, será que vai ter uma bonificação para mim? Eu não vou ganhar um celular, não? Será? Aí ele ligou para mim de lá e disse, Amsterdã, eu que fui, cara. Acabei de aplicar no Plat para você também. Se aprovarem, isso aí já tem, eu acho que... Se aprovarem, você vai ser o novo Plat. Aí, cara, eu corri assim uns 10 quilômetros gritando com essa novidade. E ontem, cara, por incrível que pareça, eu recebi o e-mail e já estou no grupo do Telegram, meu amigo. Do Plat, você acredita? Eu tô lá, já vou começar a fazer os lados. Você imagina onde a gente não vai chegar com isso. Então, cara, é muita gratidão, né? Gratidão a você. Também ao Raílson, que é o meu sócio, né? Que deu essa oportunidade. Os 50% de tudo lá. A gente está nessa parceria e acreditando, dividindo, né? Dentro do que é massa, né? Que dentro lá do Insider, nós encontramos alimento para cada etapa da nossa jornada. A gente encontrou alimento para quando a gente estava bem pequenininho. Hoje a gente já tem uma agência com 12 pessoas e a gente encontra alimento para essa parte também. A gente encontra conteúdos lá do Faixa Preta, por exemplo, tem um cara lá chamado Lorival, que ele tem umas planilhas que é vida para a gente nesse momento que a gente está. Tem nos encontros do ensaio a galera falando de gestão, falando... Então, é tipo assim, cara, hoje a gente sente ainda muito mais necessidade de estar dentro do que no momento que a gente começou, principalmente agora. E se agora, como nossa meta é ir para o segundo grau da faixa preta, cara, e se tivesse outro programa dentro do fórum, que fosse o preço que fosse, que demore quantos anos o carro demorar para chegar? Sempre vai ser uma prioridade da minha vida estar nesse ambiente de crescimento que possibilita faturar 6 dígitos. E eu sei que não é 7, porque tem Amsterdã aí no meio desse caminho, né, Érico? Eu sei que, mas tem muita gente faturando muito mais do que isso, 6 dígitos. E hoje, cara, nós nos encontramos muito felizes com a nossa escolha de vida, entendendo que o que me surpreende é que eu não acreditava. Sabe aquela objeção? Não serve para mim? Pois tá aqui, pronto. Não serve para mim. Era isso que eu pensava.
Tem várias coisas assim que eu vejo nessa história que você teve uma visão muito grande. Porque assim, se eu chegar na rua e falar e perguntar para alguém, você tem um carro? Ele fala assim, tem, tá financiado, tá, em quantas vezes? E ele falar 24 vezes, ninguém vai chamar ele de louco, não. Chegar na rua e falar assim, você tem uma casa? Tem, tá financiado, tá, em quantas vezes? Cara, nem vezes, é em anos, é, tipo 6 anos. Ninguém vai falar mal dessa pessoa. Se eu chegar pra pessoa e falar assim, você tem uma faculdade? É, tá. Faculdade, por natureza, é um financiamento, né? Você vai pagando por mês. Quanto tempo é uma faculdade? Ah, depende da faculdade, mas no mínimo 4 anos são 48 meses. Ninguém vai culpar essa pessoa. Ninguém, ah, que legal, parabéns. Se chegar para elas e falar assim, você financiou o fórum? Sim. Em quantas vezes? Maluco. E eu estava tendo essa discussão até dentro do Plat, umas 2 semanas atrás, que ele falou assim, não quero que meus alunos financiem. Eu falei, nossa, interessante. A faculdade tá ok, o carro tá ok, a casa tá ok, mas alguma coisa que tenha chance de transformar sabendo que você... E o cara falando isso era Plat. Não é possível. E assim, eu não tô falando que ele tá errado, não, ele tinha uma racionalização muito boa, mas eu não consegui. O fato dele tá apresentando uma posição não me impede de discordar respeitosamente. Eu discordar, falei, meu Deus, veja aí o Raílson, a história do Raílson. Como é que eu posso ignorar isso? E, ó, não quer dizer que todo mundo que vai fazer vai dar certo, mas você falava umas coisas, meu, que, olha, eu vou entrar naquele negócio para preencher um caderno de 12 matérias. Primeiro, Raios, quantos anos você tem?
O Raios, no caso, eu sou Amsterdã.
Não, perdão, Amsterdã, quantos anos você tem? Eu fiquei com Raios.
Eu tenho 36.
Tá, tava na cara. Poucos de nós sabendo o que é um caderno de 2 matérias, né? Né? Tipo, desenterrou o caderno de. Cara, eu falei, ele desenterrou o caderno de 2 matérias. Né? Mas. Lembra? O caderno tinha as 2 matérias. Você toma cuidado aí, que você vai começar a dizer a sua idade. Caderno de 12 matérias.
Tá aqui, cara, o caderno de 12 matérias.
É, pô, cara, caderno de 12 matérias. Em Amsterdã. Então, assim. Você comprou, e aí você comprou com aquilo que você acredita mesmo. Você chegar para a esposa e clicar que você trocou um carro por um curso, ou trocar por uma mentoria, no mundo que não entende necessariamente isso, é uma visão. E não existe coincidência, né? Você agarrou nessa oportunidade como sua vida dependesse disso. E pelo que você falava, estava meio que correlacionado, né? Então, incrível isso. É incrível essa sua jornada. Cara, de verdade, você formou aos 24 anos como supletivo. É
Cara,
isso mesmo?
não, deixa eu te contar, me dá um tempinho aqui, 5 minutos, que eu vou te contar direito essa história.
Conta.
Olha só, aquela história, a minha família, de 7 irmãos, e nós estávamos em situação de vulnerabilidade. Então, tinha todos aqueles percalços da família em situação de vulnerabilidade, eu tinha que estudar. Sempre estudei e trabalhei, 6 anos de idade, estava na oficina mecânica.
De verdade?
Bacana, de verdade. Tem até
Oficina
foto também,
mecânica de quê?
é de carro, a gente, eu
De
lá,
carro, você fazia o quê lá?
Lá eu ajudava o cara, ele pedia uma chave, eu entregava uma chave de boca para ele. Ele pedia para trocar um pneu, eu trocava um pneu. Não acredite que eu saiba alguma coisa de carro atualmente. Foi naqueles 6 anos de idade. Tem uma foto disso no meu Instagram. Porque no contraturno eu tinha que ganhar algum dinheiro, né? E naquele tempo não era algo tão surreal quanto é hoje, com os órgãos de proteção, a fiscalização, a criança não pode. Naquele tempo era normal e era o que tínhamos para fazer.
Sim.
Diante de todos os problemas que existiam dentro da casa, eu comecei a ter uma perca muito grande no aprendizado. Todos os anos eu tinha que reprovar para depois passar. Agora você pasma nisso que eu vou te contar aqui. Chegou um tempo que eu estava na quinta série, e isso me marcou fortemente com relação à minha capacidade. Estava na quinta série e tinha lá uma mulher chamada Tia França, e os amigos estavam com bullying, com chacota. Aí eu já vou falar da minha idade de novo. Estava com chacota, que hoje é o bullying. Estava com chacota comigo porque eu sempre fui alto, tenho quase 2 metros, 1,90 m de altura, na verdade. E os amigos que estavam na quinta eram menor do que eu. Aí eles pensavam, ah, isso é grandão, tá aqui na quinta, é burro, é burro, é burro, é burro. Aí aquilo me fazia mal. Uma senhora chamada Tia França, que eu acredito que fosse a pedagoga, ela olhou para aquilo e disse assim: olha, Mr. Dan, você está nessa altura, está na quinta, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui com a ação e vamos atrás do MEC, vamos atrás do seguinte, no tempo não era MEC, sei lá como era, e a gente vai fazer uma prova com você. Para você, ao invés de ficar na quinta, você vai para a sexta série. Cara, quando ela me deu aquela oportunidade na vida, o meu mundo, uau, vou trazer um gosto para minha família, porque todos os anos eu apanhava por ficar reprovado e já era certo essa pista. E o que que acontece? Aí ela falou, colocou 10 questões para eu decorar essas 10 questões para fazer essa prova que me levaria para a sexta série, fazia um tipo de dependência, sexta e quinta. Eu acho que até eu que inventei isso, foi por causa de mim que isso começou a aparecer. Aí eu foquei, cara, as 10, Zé, sinceramente, as 10 questões, com 2 linhas de resposta, eu sabia que eu não iria conseguir. Mas eu foquei em uma questão que era assim: o que é o vento? É o ar em movimento. Então tinha 7 dias e eu vou focar nessa daqui que eu vou ter pelo menos argumentar, não vou zerar essa prova. Eu fui para minha casa, que é o vento, é o ar em movimento, que é o vento, é o ar em movimento. E a gente que já é do marketing, tem marketing na veia, eu já fui falando para todo mundo antecipadamente: ó, vou fazer uma prova aí, agora eu vou para a sexta série, já falei em casa. Então foi mais ou menos um movimento dentro da escola. Quando eu cheguei lá para fazer a prova, que é o vento, é o ar em movimento, a professora colocou a prova. Para mim, eu sozinho na sala, lembro como se fosse hoje a sala, só uma cadeira, eu e a professora colocou a prova, e tinha uma pergunta lá que era assim: é correto afirmar que o ar em movimento é U? Aí eu olhei para aquilo ali, eu disse: professora, vem cá. Ela foi: professora, que molecagem é essa? Cadê a minha questão? Ela: quê? O que é o vento? É o ar em movimento. Ela: não, mas olha aí, interpreta aí. Se é correto afirmar que o ar em movimento é U, eu não tá certo. Não foi o que eu estudei. Isso aí tá errado, não dá certo. Inclusive, eu quero puxar aqui, aí eu puxei a pescazinha que eu tinha feito só para garantir. Olha aqui, ó, como é que tá a questão. Compare aqui com o que tá na prova. E, cara, naquela prova eu tirei um absoluto zero. Zero, zero, zero. E eu ouvi da minha professora, eu posso falar o nome dela aqui porque tá tudo tranquilo, a gente, inclusive, ela ainda mora no bairro, a gente brinca muito sobre isso, a tia França. Ela falou naquele tempo, olha, meu filho, no ápice da sua dor, você é tão assim, que ao invés de ir para quinta, você tem que estar na terça, em vez de ir para sexta, você tem que voltar para quarta, porque nem competência para estar na quinta você tem. Então, aquilo, minha mãe foi ao colégio, foi buscar, e, cara, aquilo terminou sendo ficando uma crença de que eu não iria nunca conseguir fazer nada na minha vida. E foi com o olhar desse cara, que é burro, pode-se dizer assim, que é retardado em relação aos outros no aprendizado, que eu comecei a olhar muitas coisas da minha vida, dentro da carreira. Por isso que eu só fazia coisas para mim, com o meu próprio empírico. Quando eu comecei a empreender com o meu empírico, porque eu não acreditava que existisse nenhum método que me potencializasse, nenhum método que eu pudesse aprender olhando, que eu pudesse aprender escrevendo. Então, hoje, eu tenho até uma forma de escrever que é minha. E quando eu olho para o que eu encontrei dentro do Insider, com tudo muito bem colocado, eu disse assim, cara, não era o fato de eu não ser tão inteligente. O fato é a forma como eu fui programado para aprender. Tem ali uma questão, aí eu decoro simplesmente a resposta, e se sair alguma coisa daquilo, eu já não sei mais o que fazer. Então, foi assim que eu aprendi dentro do ensino público a fazer, assim que N pessoas aprendem. E quando eu chego nessa jornada, que eu quebro esse paradigma encontrando fórmula de lançamento, que começo a procurar coisas para o meu negócio, eu vi que a parada não é você decorar. A parada é o seguinte, que uma hora vai dar errado. Mas aí você tem toda uma estrutura para repensar aquilo. Tem uns caminhos que você pode seguir, tem planos que você pode traçar, e aquilo começou a ficar muito mais possível para mim. Agora, se você perguntar para mim o quanto eu acredito que posso hoje faturar 6 dígitos, se me pergunta se a gente vai se ver no faixa preta de segundo grau, eu, você e o Raíssa, me pergunta se a gente vai se ver. Me pergunta isso. Claro, porque eu vou comprar outro caderno de 12 matérias, amigo, para fazer tudo de novo lá dentro do ensaio, nos plantões de tira-dúvida, as análises de lançamento com faixas pretas, os encontros presenciais, tudo que tiver. E o que era muito massa, que o Raílson me falava e que me dava muito mais uma certeza, que ele mandava do encontro do Plat, ele mandava umas fotos e falava assim, olha quem está aqui, cara, conversando comigo na mesma mesa que eu, tá do meu lado. Quem, cara, aqui? Ele, cara, o Granville, é mentira, tu tá dando para mentir agora, o Granville sentou na mesma mesa que você, sentou e tá conversando. Eu não tá. Manda uma foto aí para mim, para me ver isso aí. Ele tá, e o Granville tava lá com o copo lá, tomando aquele como é o nome? Chimarrão. Aí do outro lado tava o JP, aí à noite teve uma festa, e eu via que aquilo era um lugar onde todo mundo se ajudava, e eu dizia assim, cara, quando for o momento, certo, não tem o que pensar entre o carro, que, sabe, se naquele momento eu tivesse pedido para o Raílson, me dá o carro, eu estou precisando. E você não sabe o que é uma mulher precisando de um carro, dentro de uma família há mais de um ano de precisando. Você não sabe o que é, que todo mundo compra carro e a gente não compra carro. E aí, como é que é isso? Se eu tivesse pego o carro, talvez hoje eu tivesse com o carro, e tivesse um grande problema na minha jornada, porque o valor do carro, ainda que eu fosse vender hoje, não pagava tudo que eu precisava pagar, que era uma conta milionária e impossível. Milionária, sim, quase 100 mil reais. Então, o fato de que estava muito claro para mim, com tudo que acontecia no ambiente, dizia assim, cara, essa aqui vai ser a maior oportunidade da minha vida. Por que que eu vou pegar isso aqui? E o que que acontece? Dentro do Tartaruga, eu vinha já fazendo alguns lançamentos que não davam certo. Mas eu sabia que era possível, eu sabia já que existia um problema que não era na fórmula. O problema era que tinha alguns pontos que faltava só uma peça que eu pudesse conectar. E aquela peça me dava muito trabalho para eu pensar sobre ela, para eu refletir sobre ela, para que pudesse realmente escalar. E esse era o maior ponto, né, Eric? Porque fazer um lançamento por fazer um lançamento, eu acredito que qualquer pessoa que tem aí um engajamento no perfil até faz. A grande parada é você conseguir escalar isso. Fazer que o próximo seja maior, e fazer que o outro seja maior, e fazer que o outro seja maior. Então, esses eram pontos que eu sabia que eu precisava, e eu sabia muito bem o lugar onde eu ia encontrar. Eu tinha certeza que lá dentro do Insider, e até essa galera aí, que os faixas pretas e os amigos também, com dores e tudo. E quando eu acho lá, quando eu entrei no Insider, eu emergi, cara. Eu desapareci quando entrei lá, porque eu fiquei tão emocionado, tão emocionado, tão emocionado, que tinha as hashtags, cara, para procurar as coisas lá. Aí só nas hashtags de casas que tinha, que tinha um negócio que me ajudou muito, que são os criativos criativos. Você já ouviu falar disso?
Criativos, já, tá.
Criativos. Cara, é fenomenal. Eu peguei esses criativos criativos, aí eu fui dando uma olhada para colocar assim no formato do especialista. Isso, eram muitos criativos que estavam fora da caixa e eu só fazendo os mesmos tipos de criativo. Então eu tinha lá inúmeros criativos criativos. E quando eu não sabia muito bem como era que era feito, aí eu clicava lá naquele amigo do Insider e eu mandava um inbox para ele. Ô amigo, esse criativo que você fez aqui, me diz aí como é que é. Aí o cara prontamente passava para mim como era. Então o que me ajudou bastante, nessa jornada, Érico, foi ter acesso à informação, né? Que é um ativo poderosíssimo. Informação antecipada. Quando a gente está fora de um programa, a gente vê as coisas acontecendo. E aí tem um delay para você fazer aquelas coisas, depois de 400, 500 pessoas fazendo, por exemplo, a implementação de alguma ferramenta. Aí lá dentro do Insider eu tinha essa informação em primeira mão e já implementava. Aí eu deixei de ser o cara que perguntava para todo mundo para ser quem? Você imagina, o filho da dona Dalva que ficava reprovado. Para ser o cara que dá as dicas. Ah, mudou, então, e agora as pessoas, e aí, Amsterdã, como é que é isso? Aí, ah, cara, muito simples, Insider sabe mesmo, amigo. Eu queria ter mais tempo para poder te falar mais, mas eu tenho que tomar conta do negócio, né? Vem para o Insider, que lá é muito mais fácil de você ter muito mais acesso. E, então, acho que muito mais do que o resultado financeiro que você tem, você tem um resultado muito grande de reconhecimento, de você ser uma pessoa que realmente sabe daquilo que está fazendo e se torna um verdadeiro especialista. E aí, hoje, essa realidade que a gente vive, eu e o Railson, já pensando numa empresa bem estruturada, dois caras de uma realidade muito, muito parecida, né? Muito parecida, aí a gente já dividiu a empresa e ele está no estratégico. E eu fico no tático, eu administro todos os lançamentos enquanto ele vai para as mentorias, saber o que está rolando lá dentro do plástico, conexão com faixas pretas e tudo mais. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo o melhor momento das nossas vidas dentro do cenário que nós poderíamos estar vivendo. Ele, que também prestava serviço, né, era design, e com certeza não, ele fazia fachadas para prédios, né? Trabalhava fazendo fachada para loja, etc. Então, com certeza, ele também teria passado uma dificuldade se não tivesse encontrado o fórmula de lançamento. E se você... Pode falar.
E, cara, é incrível essa história. É incrível por si só. Agora, eu tenho uma pergunta muito importante para você.
Certo, pode falar.
O que é o vento?
Ah, é o iMovement! Saca, né? Você fez isso. Esse não esquece mais nunca.
Esse eu também não esqueço mais nunca. Mas eu fico vendo, assim, nas minhas loucuras, que você virou o ar em movimento, né? Movimento. Movimento na direção certa. O vento é muito louco. Eu não sei. De onde você está falando hoje? De onde você é?
É Teresina, no estado do Piauí. Aqui a gente está no Nordeste. Pertinho de onde você faz aí o kitesurf, aqui do Delta do Parnaíba.
É, aqui Fortaleza. Delta também.
É
o ar em movimento, né, cara? Para mim, você é o ar em movimento na direção do segundo grau. É basicamente isso. Você é o ar em movimento puxando a sua empresa para o segundo grau. Isso que é massa. Muito, cara, demais. Eu não tenho. Acho que o jeito que você explicou todos os percalços da coisa foi tão em cima do ponto que eu não tenho nem mais pergunta para te fazer. Só tenho que te parabenizar por superar isso. E vai chegar um dia, vou te falar isso, vai chegar um dia que você vai estar lá na mesa do Plat. Nossa. E vai ter alguém falando assim, cara, você não sabe quem está sentado aqui.
Que fenômeno.
O cara, quem? O Amsterdã. Cara, o amigo, sério, me manda uma foto. E vai estar lá no Amsterdã, lá sentado com seus quase 2 metros.
Fenômeno.
E vai, ele realmente é grande mesmo, cara.
Fenômeno.
Na direção certa. Amsterdã, cara, obrigado demais. Eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente ainda nessa jornada. E eu digo, é só o começo.
Que maravilha. Que bom. Eu sei que é só o começo e a gente está junto, sempre à disposição, com muita gratidão. Obrigado a você, tá?
Então, um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau, Henrique.